No quinto episódio, dos destaques do Seminário Águas do Cerrado, Produção e Preservação, a continuação das boas práticas no uso da água na agricultura. Fique por aí e acompanhe as informações aqui no seu Paracatu Rural, que também está no YouTube, no Facebook, no Instagram e em podcast. Também temos site, pesquise por Paracatu Rural e acompanhe o nosso trabalho. Volto já já com as informações.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Planeta Água.
Durante o primeiro seminário, Águas do Cerrado, Produção e Preservação, que apresentou iniciativas de gestão e conservação dos recursos hídricos e discutiu alternativas para preservação ambiental e revitalização de mananciais das regiões mineiras Noroeste e Alto Paranaíba, o professor André Fernandes, da Uniub, falou que os maiores problemas da irrigação brasileira são a burocracia e as licenças, e ele também contou como acontece em outros países.
E aí a gente sempre pergunta, né, se é tão difícil no Brasil por burocracia e licença, como que acontece em outros lugares do mundo, né? Daí a gente vê, por exemplo, no arroz, no Japão, que fazem cortes dos morros para produzir arroz em áreas inundadas, né, e ninguém fala que eles estão errados, só no Brasil que a gente está errado por fazer barragem, né? E imagina se o produtor no rural no Brasil fizesse o que essa turma faz, por exemplo, aí na China também, olha o que eles fazem nos morros, ninguém está falando que está errado, que tá certo, mas é uma forma que eles tornam áreas imprestáveis e improdutivas em áreas produtivas. É lógico que nós não precisamos, no tipo de topografia que a gente tem no Brasil, chegar num limite igual esse que vocês estão vendo, mas eles fazem isso, né? Aqui uma outra no Japão, produção de arroz, né, tabuleiros de arroz também no Vietnã, já visitei isso lá, cada esquina do Vietnã tem áreas de produção de arroz em várzeas inundadas, né, que uma produção inquestionável. Então, só para lembrar, né, produção de arroz no início do desenvolvimento você coloca quase 10 centímetros de água e depois você deixa o arroz crescer, né, tirar a água, e aí tem uma produção fabulosa. E aí vocês imaginem a gente pensar na China com 1,3 bilhões de habitantes. É óbvio que eles estão preocupados em produzir e não nessa parte ambiental que às vezes restringe o que o produtor rural quer fazer. Isso também tem exemplo em outros locais, né? Isso aqui quando a gente teve nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Na Califórnia tem mais de 1.400 represas e milhares de quilômetros de aquedutos iguais esses que vocês estão vendo para distribuir água do norte da Califórnia até o sul. No norte chove um pouquinho mais, só que no norte chove o que o nosso semiárido do Brasil chove, né? E aí ele faz a distribuição de cima para baixo, né? Do norte para o sul. E aí produz metade dos frutos das hortaliças e grãos dos Estados Unidos. E a sociedade americana não fala que o produtor está causando danos ao meio ambiente, né? É muito diferente do Brasil. E aí nem por isso os rios eles conseguem suprir a necessidade de água. Então vejam, isso aqui é a delta do Rio Colorado, que é muito utilizado para a Califórnia, e o rio agoniza e nunca chega, praticamente nunca chega à foz, né? Se acontecesse isso no Brasil, no outro dia estava na mídia, né? Que o Brasil, por irrigar, secou um rio, né? Alguma bacia. E aí, o que a sociedade americana fala? Ela fala que o Rio Colorado fornece água para 30 milhões de pessoas, e pelo seu uso intenso para agricultura, indústria e cidades, esse rio raramente chega à sua foz no Golfo da Califórnia. Então, é só para vocês entenderem a diferença da parte ambiental de vários países. Eu coloquei países do Extremo Oriente e também países da América aqui do Norte, que é Estados Unidos, né? Falando de algumas boas iniciativas aí, eu já estou indo mais aqui para o final, para a gente ir para o debate ou para as perguntas. Foi publicado na revista Globo Rural, que é a Conquista do Café, que produtores do Cerrado Mineiro celebram feito histórico, que tornam as próximas safras 100% sustentáveis. Então, aqui um exemplo de quatro fazendas que fala o seguinte, que a emissão de carbono e o balanço energético, a gente está positivo nas produções, ou seja, a produção de café no Cerrado Mineiro está sequestrando carbono. Então, isso é uma coisa fabulosa para as iniciativas aí de meio ambiente, né, de sustentabilidade. Então, um exemplo aqui é o nosso mago aí do Cerrado Mineiro, que é o Serginho Assis, que ele dá alguns exemplos. Por exemplo, ele optou por melhorar os sistemas de irrigação na fazenda dele, tornando a sua irrigação mais eficiente. Né? Por exemplo, usando o gotejamento, que além de aplicar água de uma forma super eficiente, ele consegue também levar as informações, as outras fertilizantes para isso.
Continuamos esse assunto depois do intervalo. A telemetria das águas é a tecnologia que permite coletar, armazenar e enviar pela internet leituras diárias do tempo de trabalho das bombas e as vazões dos nossos rios. Sabia que você pode ver o nível do rio de onde você estiver? Da sua casa, por exemplo? Com este sistema é possível entender toda a oferta de água da sua fazenda. Fique ligado aqui em nossa programação que o pessoal da Hidrocontrol está preparando uma série bem interessante sobre este tema que vai te ajudar a entender tudinho sobre telemetria. Um forte abraço da equipe Hidrocontrol e Global Star Tecnologia Satelital.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
A irrigação é uma prática agrícola que utiliza um conjunto de equipamentos e técnicas para suprir a deficiência total ou parcial de água para as culturas. As áreas irrigadas correspondem a menos de 20% da área total cultivada do planeta, mas produzem mais de 40% dos alimentos, fibras e culturas bioenergéticas, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. Embora o Brasil detenha cerca de 12% da água doce superficial disponível no planeta, 28% da disponibilidade nas Américas e possua também em seu território a maior parte do aquífero Guarani, a principal reserva de água doce subterrânea da América do Sul, o país tem enfrentado problemas hídricos em várias regiões. Segundo o relatório da OCDE de 2015, a água se tornou um fator limitante para o desenvolvimento econômico do Brasil e fonte de conflitos em várias regiões. De acordo com Lineu Neiva Rodrigues, a água é um recurso de grande importância para todos os setores da sociedade e atender a todos os usos e usuários requer um trabalho coordenado de planejamento e gestão de recursos hídricos. Não se pode pensar em segurança alimentar, dissociada da segurança hídrica, pois para produzir o alimento, uma quantidade significativa de água deve ser mobilizada. André Fernandes, professor da Uniub, falou de outras boas práticas desenvolvidas após estudos para irrigação na agricultura, como a água eletromagnetizada.
Também um exemplo aí do Luiz Monguilô, que eu vou falar rapidamente para vocês também, é o uso da irrigação eletromagnetizada para reduzir a necessidade de água. Né? Um trabalho que a gente tem feito entre a Uniub, iniciativa privada, e a UFO, que é o uso de adubação verde, igual esse que vocês estão vendo aí, né, que é uma forma de ser um produtor de água dentro da propriedade rural. Essa parte de irrigação magnética, eu ia passar como finalzinho. A gente começou a trabalhar com isso em Araguari, com 5 safras, e a gente percebeu que usando uma água sem tratar, eu produzo a mesma coisa do que usar metade da água, só que metade da água magnetizada. Ou seja, eu produzo até mais quando eu uso metade da água. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, veio da Suíça, né, essa tecnologia de tratamento de água. Esse cara que está aí, é meu padrinho de casamento, ele trouxe isso para a cultura do melão. Essa é uma fazenda que é o maior cultivo de melão do mundo e maior exportador de melão do mundo, que é a Agrícola Famosa. Ele trouxe esses eletromagnetizadores, ele tem instalado hoje 6 mil hectares de melão. Aí eu falei para ele, Richard, será que funciona para café? Ele falou assim, ó, eu estou começando a fazer os testes aqui para café. Ele falou assim, ó, eu tenho certeza que funciona, mas eu nem preciso fazer pesquisa, eu já tenho isso de uma forma muito clara para melhorar o uso da água no cultivo do melão. Então, de 11 mil hectares de melão, 6 mil ele já tem com isso. E aí a gente colocou aqui no Cerrado Mineiro, né, já estamos indo para a terceira safra de produção desse café, com água eletromagnetizada, e aí a gente percebe que esse eletromagnetizador, ele melhora a uniformidade do sistema de irrigação, isso é uma coisa fabulosa, porque daí eu gasto menos água para produzir a mesma quantidade de café, né? E também aqui, muito legal, se a gente pegar a média de 3 safras, a gente está percebendo que eu consigo aumentar a produtividade, se eu jogo um pouco mais de água, mas se eu pego a água eletromagnética, eu consigo, na mesma quantidade de água, ó, pego aqui 25% a menos de água, com a parte de água eletromagnética, eu consigo produzir a mais, né, usando a mesma água, e aqui usando 25% a menos da água. Na média de 3 safras, é possível produzir 6 sacas a mais quando eu faço o tratamento eletromagnético, né? Então, finalizando, né, usando uma frase aí da Madre Teresa de Calcutá, que ela falou de água, né, por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.
E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois voltaremos a destacar mais importantes informações do seminário Águas do Cerrado. Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho em nosso site paracaturural.com. Você pode lá cadastrar o seu e-mail e também acompanhar a variação do dólar em tempo real. Pesquise também no seu aplicativo favorito, YouTube, Facebook, Instagram ou podcast por Paracatu Rural. E você também pode acompanhar as notícias e informações do agronegócio. O Paracatu Rural também é apresentado pela Rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, pode ouvir pelo rádio. Se não, você pode acompanhar de segunda a sábado, 7h45 da manhã, também pelo aplicativo Rádios Net e outros aplicativos de rádio. E o Paracatu Rural também faz parte da TV Milagro, frequência 3.665 MHz na sua antena parabólica. Sou Francis de Oliveira, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.